Nossa igreja, Sibiluz, somos uma família para ser e pertencer. Você pode se achegar, a gente vai ter o privilégio e a alegria de te ajudar nessa caminhada. Quero que você abra sua Bíblia no texto bíblico de Rute, capítulo 1. Nós vamos... Alguém vai pegar minha aguinha aqui, por favor. E nós pode colocar a logomarca da nossa série de mensagens, Felipe, por favor. Vidas que ensinam. A gente está conversando um pouquinho sobre alguns personagens da Bíblia que, de fato, nos ensinam algo muito importante. E diante desta jornada de pessoas das quais a gente está olhando, a gente já conversou aqui sobre Davi, alguém já pregou sobre a vida de Davi, né? Tinha tanta coisa ainda para poder falar sobre o rei Davi. Nós já conversamos sobre uma menina, né, que foi obrigatoriamente forçada a trabalhar na casa de Naamã, né? E aí a gente estudou um pouquinho a vida dessa menina, que a Bíblia nem fala o nome dela, mas ela deu um testemunho de fé, colaborando assim com o reino de Deus para a cura do Naamã, que era um líder muito considerado, né, um guerreiro, né, um homem de guerra, de muitas batalhas, mas era leproso. E pelo testemunho dessa menina, que estava cativa, né, em Babilônia, ela deu um testemunho de fé e Deus pôde abençoar Naamã, e aí tem todo o desenrolar da história. Mas eu voltei e aí comecei a conversar sobre Jesus, porque Jesus é o personagem principal de tudo, sim ou não? Ele é o alfa, ele é o ômega, e Jesus Cristo, ele é o personagem principal de toda a palavra de Deus, tudo aponta para Jesus, e quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente tem que começar, e a gente fez esse paralelo de olhar para aquilo que Jesus, a gente poderia passar aqui o ano todo falando sobre Jesus, quem é Jesus? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai, segundo suas próprias palavras, a não ser por ele. Então, Jesus Cristo, que foi o Cordeiro de Deus enviado ao mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, ele é o personagem principal. Então, eu não poderia deixar de falar sobre Jesus. Mas hoje eu quero voltar ao Antigo Testamento e busquei alguns outros personagens que me saltam os olhos, que nos ensinam algo. E eu quero conversar um pouco com você a partir agora do livro de Rute, capítulo 1, verso 1, e eu peço toda a sua atenção, e daqui a algum tempo vou voltar a falar sobre os ensinamentos da vida de Jesus. São muito preciosos. Se eu passasse o microfone para você hoje, sobre Jesus, se nós somos cristãos, somos alunos, somos discípulos, né? Tivemos um encontro com ele, e a igreja, eu e você, como membros do corpo de Cristo, aprendemos sobre Jesus. Nós não ficamos aqui imitando o comportamento de um homem, pastor. Nós não ficamos aqui admirando um professor da escola bíblica dominical, por mais que a gente goste. Aqui a nossa reverência, o nosso parâmetro maior é Jesus Cristo, em conduta, em hábitos, em pensamentos, em princípios e valores. Se somos uma igreja cristã, nós estamos pautados na vida de Jesus e somos imitadores de Jesus. É por isso que um líder pode, de repente, te decepcionar, mas você não sai da igreja, você não perde a fé, porque a sua fé não está pautada na vida de um homem. Mas existem bons exemplos que devem ser seguidos, assim também como existem maus exemplos. Mas se eu e você, como filhos de Deus, redimidos e lavados pelo sangue de Jesus, tivemos uma experiência pessoal de conversão em Cristo Jesus, fomos tocados pela pessoa do Espírito Santo, nós seguimos a Cristo. E quando uma igreja ela passa a falar mais de um líder, de uma personalidade, de uma figura importante na igreja, e começa do seu púlpito não ter mais a pregação da palavra de Deus pautada em Jesus, ela está com problema. Porque aí começa a vir as ideologias humanas. E daí vem uma série de fatores que desviam o foco. Porque o Jesus da Bíblia, o Cordeiro de Deus, Filho de Deus, ele nos deu uma missão para irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura. E vivendo a vida, nós somos sal para esta terra e luz para esse mundo. Sim ou não, irmãos? Então é isso. Nós não participamos de uma igreja porque a igreja é entendida como um clube social, que a gente foi tão bem recebido e a gente decidiu ficar aqui pura e simplesmente. Porque um dia pode não ser assim. Nós fazemos parte de um corpo vivo, um organismo que interage, que as coisas acontecem porque Jesus é o cabeça da igreja. E nós estamos em uma missão. É por isso que eu falo, não vem para a igreja e não fica assim solto no mundo. Você está na igreja, você está em missão. Oh, mas é só na igreja? Não, pastor. É também no seu trabalho, você está em missão. É dentro da sua casa, você está em missão. Nós, a partir do momento que nos encontramos com Jesus, nós estamos em uma grande missão de sermos luz para este mundo, porque a luz de Cristo habita em nós. Mas existem personagens da Bíblia que nos ajudam nesta caminhada, nesta jornada de fé. E aí eu quero começar a refletir alguma coisa sobre o comportamento da caminhada. Então, se nós estamos aqui servindo a Deus, o pós-igreja, da gente ir ali fazer um lanche com o irmão, ou ir na cantina e ficar batendo papo, comer uma pizza como foi ontem com os adolescentes, isso é tudo muito legal. Isso é tudo muito abençoador, porque existe uma caminhada, uma jornada. Desde o dia que você se converteu e você entregou a sua vida a Jesus, você está em uma nova jornada. E aí existem pessoas que foram agregadas a essa sua nova jornada. Talvez você se lembrando da sua história de conversão, talvez você se lembre ainda do seu discipulador, da pessoa que te ligou quando você não veio à igreja, do seu professor da escola bíblica dominical, do líder do pequeno grupo que você começou a frequentar, porque pessoas se juntaram à sua vida. Deus te abençoou tanto que Ele te deu uma nova família, e uma família pautada na vida do personagem principal, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Então, pensando um pouco sobre jornada de fé, eu quero olhar para essa história e tirar dela, não sei quando vou conseguir terminar esse sermão, mas eu quero apontar aqui alguns caminhos a partir dessa história. E diz assim a palavra de Deus, mesmo sentado como você está, eu quero que você acompanhe a leitura da palavra de Deus pelo telão. Diz assim a palavra do Senhor em Rute capítulo 1. Na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra. Eu queria que você repetisse essa parte. Houve fome na terra. Vamos juntos? Houve fome na terra. Ok. Ou seja, na caminhada e na jornada de fé de Rute e Noemi, que vai se desenrolar a história daqui a pouco, uma adversidade e das grandes. Fome na terra. O homem de Belém de Judá foi viver com a sua mulher e com os seus filhos por algum tempo nas terras de Moabe. Verso 2. O homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os seus dois filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Verso 3. Elimeleque, marido de Noemi, morreu. E ela ficou com os dois filhos. Então, primeira coisa que está acontecendo nessa história, para a gente chegar nas vidas que nos ensinam algo. Havia fome na terra. E agora uma tragédia que todos nós estamos suscetíveis à perda de um ente querido. Então Elimeleque morre, fica Noemi agora com seus dois filhos. Adversidades vão chegar até as nossas vidas, mas precisamos ter bom ânimo. Eu insisto nisso. Eu insisto que as professoras da escola bíblica dominical não aceitem essa ideologia hoje da nossa sociedade de crianças que não sabem ouvir um não, de adolescente que você fala, opa, na pizza, meninas vão comer primeiro, seja gentil e cavalheiro, sim ou não? Porque não pode falar com adolescente que ele tem que ter educação. Quem é que disse que não pode? Sim ou não? Eu sei que os pais vão falar assim, yes, pastor, fala mais. Por quê? Porque na caminhada da vida, nós vamos ter circunstâncias que vão chegar à nossa vida e que vão fazer a gente tremer na base. E esta situação de vidas que nos ensinam agora e que a gente vai aprender, e eu quero toda a sua atenção para isso, inclusive quando você não vier à igreja, Está lá no Spotify, a partir de terça-feira, todos os nossos sermões. E o culto completo no YouTube e no Facebook. Porque eu acredito que quando você não puder vir à igreja, você deveria se interessar em saber o que Deus falou com a sua igreja na sua ausência. Por isso temos o culto online. E o culto online nos ajuda. Pessoa que não pôde vir à igreja, tem uma dificuldade, ela está lá assistindo. Muito bom dia também para quem está acompanhando o culto no online. Então, meus irmãos, duas circunstâncias estão acontecendo na vida de Noemi. Primeiro, que ela estava vivendo em uma cidade que a fome se instalou. Segundo, agora que o marido dela morre. Agora a gente começa a pensar aqui em um comportamento de vidas que recebem o não de Deus, em comportamento de vidas que recebem o sim de Deus. Mas a Bíblia, ela nunca nos disse que tudo seria um mar de flores. Não, não, a Bíblia não diz isso, mas existem textos, pastor Billy, que diz que quando a gente teme o Senhor, a bênção do Senhor está sobre a nossa vida, amém. É verdade, a bênção de Deus está sobre as nossas vidas em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Mas pessoas vão morrer, situações de desemprego poderão acontecer, um filho vai ficar doente, você vai de repente se encontrar dentro de um hospital, sem saber muito o que fazer, e aí vai se revelar aquilo que você tem aprendido da parte de Deus, lá no dia a dia, lá no cotidiano, como que a gente está se comportando diante de uma pandemia, quando a morte bateu a porta de todos nós, ou não tem aprendido nada, ou a esperança e a paz que excede todo entendimento é só brincadeirinha de criança, é só um estudo legal na escola bíblica dominical, ou é só um discurso encantador de quem está aqui dirigindo o louvor, vamos lá, Deus do impossível, Deus tem um milagre, isso é tudo brincadeira? Ou nós estamos como ouvintes esquecidos, ou estamos como ouvintes da palavra, praticantes da palavra. Isso tudo vai se revelar na vida. Eu e você, nós, quando estivermos passando por uma adversidade, como mais ou menos essa aqui de Noemi, fome na cidade e agora a perda do marido, nós vamos precisar orar ainda mais intensamente, sim ou não? Não é proibido, não é proibido e não é visto de maneira negativa você ir lá no grupo do WhatsApp, irmãos, orem por mim, como a gente tem visto aqui toda terça-feira, 10 horas da manhã, várias pessoas se comunicando com a gente que nem puderam vir aqui, estão do trabalho, estão de casa, estão de um monte de lugar, mas mandam um pedido de oração, não é proibido não, mas eu quero fazer um chamado a todos nós, a assumirmos a nossa vida de oração, para que nós sejamos, diante do Senhor, instrumentos de Deus para a nossa própria edificação. Porque é Deus que vai nos edificar. Porque nós já sabemos aonde está o nosso alicerce. E quem é o nosso alicerce? O nosso alicerce é Jesus Cristo. Deus Criador, Espírito Santo. O nosso alicerce, não, nossa casa espiritual, ela não está alicerçada, ou melhor, ela não está construída sobre um monte de areia, porque vai vir a tempestade, a gente vai cair, a gente vai desistir, a gente vai ficar chateado, nariz torto com Deus, porque uma adversidade está acontecendo na nossa vida. Então duas situações estão acontecendo na vida desta mulher, fome na cidade e a perda do marido, mas quando a gente pensa que as coisas estão ruins, as coisas podem virar o jogo, as coisas podem mudar e ficarem um pouquinho diferente, e às vezes por um tempo. Verso 3, o Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou com os dois filhos. Quantas mulheres hoje já passaram por isso, hoje também em nossos dias? Uma mulher que perdeu o marido e falou assim, o que eu faço com essas crianças agora? E minha irmã, se foi o seu caso, você também passou por isso? Ou quem sabe o homem, que perde a esposa e fica com os filhos pequenos, conheço pessoas que passaram por isso, não é nenhum crime você se perguntar, o que eu faço agora? Agora eu tenho que parar um pouco para poder pensar, porque antes eu tinha ajuda da minha esposa, mas ela morreu, e agora são duas crianças, sob a minha responsabilidade, é pesado, Nós não estamos brincando aqui, e quando a gente dá uma palavra que você deve ser uma pessoa cada vez mais resiliente na sua vida, e que você e eu, todos nós, possamos saber lidar com as adversidades que chegam até nós, e que a gente é super-homem, porque nós não somos super-homens. Você que está se aproximando dessa igreja, você nunca vai ver aqui a gente pregando e dizendo, ó, você é uma pessoa que nunca chora. Não, mentira, você chora. Você nunca vai ouvir a gente dizendo aqui, porque a gente é crente, que crente nunca pega Covid. Mentira, pega sim. Você nunca vai ouvir a gente aqui dizendo, porque Deus é o Deus do impossível, que você é um super-herói que está por aí com azia. Não, você é gente. E por reconhecermos que eu, os líderes, pastores, diáconos, professores de EBD, cada mãe, cada pai, cada adolescente, cada criança aqui, nós somos humanos. Nós sofremos com as circunstâncias e adversidades que chegam até nós. Mas uma coisa nós cremos, nós sabemos o Deus que nós temos crido, e que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro, sim ou não, irmãos? Nós sabemos que Deus está nesse negócio chamado vida. Nós sabemos que quando um dia fizemos uma oração e entregamos o nosso coração a Deus, nós sabíamos exatamente o que estávamos fazendo. Nós estávamos dizendo, Senhor, sem a Tua ajuda, sem a Tua misericórdia, sem a Tua bondade e fidelidade descrita lá no Salmo 23, verso 6, certamente que bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E aí fazemos o quê? Habitaremos na casa do Senhor. Nós sabíamos o que estávamos fazendo quando nós entregamos o controle da aeronave da nossa vida nas mãos do grande piloto chamado Jesus Cristo, e agora na pessoa do Espírito Santo, Ele está nos conduzindo. Nós sabíamos. Então, meus irmãos, mesmo quando a fome, ou mesmo quando a perda de um ente querido chega, nós vamos chorar, nós vamos sentir a dor, nós vamos ter o tempo de luto, nós vamos pedir oração, mas nós estaremos firmes e inabaláveis na presença de quem? De Deus. Existem aqui, sempre quando eu prego uma pregação, um sermão aqui específico, falando sobre superação, resiliência, é claro que eu tenho sempre que fazer uma consideração nos casos delicados de pessoas que vivem com ansiedade e depressão. Sim, é verdade, e a gente reconhece em crente, em filhos de Deus, a depressão também se aloja. Mas ainda assim, com a patologia, depressão e ansiedade, ainda assim nós servimos a um Deus. Amém, irmãos? A gente precisa ir no psiquiatra, tem problema nenhum. Precisarmos de uma terapia, tem problema nenhum. Precisarmos de tomar uma medicaçãozinha para ajudar, tem problema nenhum. Nós não vamos fazer essa incoerência. Mas nós vamos saber, e ainda assim, com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, seja lá o que for, tomando remédio ou não tomando remédio, o nosso Deus é mais do que capaz de nos sustentar, em nome de Jesus. Por que que eu tenho que dizer isso a você? Por que que eu venho aqui olhar para a vida de Ruth e Noemi, como a gente vai estudar aqui durante algum período, a vida dessas mulheres, e ver que nas adversidades existem pessoas que vão ser como mãos de Deus sobre a nossa vida. Serão, nas adversidades da vida, existem pessoas que vão ser como braços de Deus para a nossa vida. Sabe aquele irmão que te ligou quando você estava doente? E que do nada, chegou uma mensagem no WhatsApp, mãos de Deus, braços de Deus, mente de Deus. Sabe aquele dia que você estava deprimido, não querendo sair da cama, mas alguém insistiu, ligou, daqui a pouco liga de novo, e daqui a pouco, cara, como é que você está? A gente não está fazendo isso por causa da instituição Sibiluz. A gente está fazendo isso porque a gente precisa querer se importar de verdade com as pessoas. A gente precisa ser um tipo de igreja assim, um tipo de igreja que hoje eu recebo ajuda, mas amanhã eu estou disposto a ajudar outras pessoas, porque o mundo está girando, as coisas estão acontecendo. Não é só fome, mas é a ausência de quem ama, é a traição, é o abandono, é a violência lá na infância que você ainda talvez não tenha superado, é a falta de coragem de assumir um novo compromisso, de repente, na vida profissional, de mudar de emprego logo de uma vez por todas, ou esperar a promoção. É os múltiplos fatores de vida que estão aí acontecendo. E diante dessa história bíblica, tem algo da parte de Deus que eu quero que você ouça e veja aquilo que Deus está falando ao meu e ao seu coração. Verso 4 do texto bíblico vai dizer: estes se casaram, ou seja, os filhos da Noemi se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Rute, depois de terem vivido lá por quase 10 anos. Então, diante do caos, diante da problemática da fome, diante da perda do marido, os filhos se casam. Porque a vida, ela não é só feita de coisas difíceis, de problemas. A vida é também feita de coisas boas, sim ou não? É por isso que eu faço questão de, quando eu boto lá no grupo, podem enviar os seus pedidos de oração. Mas, seja sincero, você só tem vivido problemas? Você só tem vivido adversidades? Será que não está na hora da gente ver e parar um pouquinho para refletir? Você dormiu numa cama quentinha, aquecida hoje, essa madrugada, essa noite? Sim ou não? Sim. Você é um abençoado. Você teve com quem conversar na hora que você acordou? Você é uma pessoa abençoada. Você sentou para tomar um café, mesmo que seja o cafezinho aqui da Sibiluz, o café da comunhão, né? Você pode ajudar a gente no café da comunhão aqui, trazendo um bolinho, trazendo alguma coisa, que esse café, eu sei que tem gente que fica assim esperando, vou tomar café na Sibiluz, glória a Deus. Eu vi um adolescente falando: já estou ansioso, pastor, pelo café da manhã, de amanhã, lá na igreja. Eu falei, que coisa boa, né? A gente poder tomar um cafezinho da comunhão junto aqui. Você tomou café? Você é uma pessoa abençoada. Daqui a pouco você está numa igreja agora. Você assistiu a Escola Bíblica Dominical? Alguém foi lá e deu uma aula para você? Você é uma pessoa abençoada. Você está dentro de uma igreja minimamente organizada? Você é uma pessoa abençoada. Daqui a pouco você vai sair daqui e você vai pegar talvez o seu carro, ou o seu ônibus, o seu Uber. Você vai voltar para sua casa, você vai almoçar. Você é uma pessoa abençoada. Um problema, irmãos, que hoje muito afeta a nossa sociedade, é quando a gente está demasiadamente focados no problema. Eu tenho certeza que você tem algo a agradecer a Deus, sim ou não? Sim ou não? Então vamos lá, diz para mim, um primeiro motivo de gratidão a Deus na sua vida, levanta a mão e diga: eu agradeço a Deus por isso e por isso aquilo. Quem é o primeiro? Aqui, André, depois a irmã ali. André! Amém? Por ter acordado e poder estar vivendo mais esse dia, pode falar, minha irmã. Seu motivo de gratidão a Deus hoje? Amém. Passou em primeiro lugar? Que isso, glória a Deus. E o carro agora também, não é isso? Vamos aplaudir o Senhor também, André, nossa irmã, glória a Deus. Outra pessoa, você tem um motivo para agradecer a Deus, meu irmão, Rogério? É a vida, ok, Nicinha... Mesmo com chuva, ainda pegou uma carona. Outra já tem carro, outra vem de carona. E está tudo bem, porque a vida tem coisas boas, sim ou não? Tem coisas boas. Hoje nós começamos o culto cantando "Eu te agradeço". Então, essa história bíblica de vidas que nos ensinam vão nos apontar. Não só tem coisa ruim na vida, não. E isso é um problema social, e a sociedade está doente, porque está colocando o seu foco apenas no que é negativo. Eu escuto no gabinete: estou com problema, meu filho está afastado da igreja, estou desempregado, estou sem dinheiro. Tá bom, mas o que, que tem de bom aí? Aí a pessoa: não, tem, irmão, pelo amor de Deus. É claro que tem coisa boa. ou não tem? Jesus ter te salvo, você é uma pessoa redimida e lavada pelo sangue de Jesus, é o carro, é o primeiro lugar no Enem, é a promoção, mas nós somos salvos, a nossa terra, a nossa morada não é aqui. Aqui a gente está passando por algumas dificuldades, mas é leve e momentânea tribulação, porque nós somos daqueles que foram transformados. Eu era uma pessoa negativa, eu achava de mim mesmo que eu nunca conseguiria fazer nada de positivo na vida. Não sei se consegui fazer algumas outras coisas tão legais assim não, mas uma coisinha ou outra, Deus usou a minha vida, e tem usado, porque Ele primeiro ganhou o meu coração, e aquela forma de ver a vida pejorativa, negativa, e um olhar negativo até mesmo de mim. Eu só era um adolescente, magro que dava dó, meu paletó listrado era de uma lista só, só para você ver como era a minha triste situação. Mas eu vou te dizer, nós temos motivos para agradecer a Deus, não é só fome, não é só perda de ente querido, nós temos a salvação em Cristo Jesus. Marco 25 anos, 5 anos, e agora abriu-se uma porta de emprego, amém? Vamos aplaudir o Senhor também por isso? Outra pessoa, rapidamente, motivos de gratidão a Deus, pode falar, é Maurício, isso, vou codificando, vamos lá. Olha aí. Amém. Amém. Redirecionamento. Redirecionamentos acontecem na vida, sim ou não? Quantas vezes eu já precisei ser redirecionado por Deus? Meus irmãos, eu sei que se eu pudesse aqui, a gente ficaria falando aqui, isso aqui não é marketing enganoso, isso aqui não é metodologia de empoderamento, isso aqui é verdade. Porque se você for parar para contar as bênçãos, você não vai conseguir. Se você for honesto e sincero, altos e baixos na vida vão acontecer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então existem momentos que a coisa está terrível, está difícil. Eu olho para um lado, está com um problema, olha para o outro, está com outro problema. Às vezes sim. E aí a gente precisa abrir o coração. Você pode ter um ciclo de pessoas da sua confiança, gente que tem fé. Você não fala da sua vida para qualquer um, sim ou não? E isso é contraindicado. Eu digo no gabinete, com quem você tem compartilhado essa situação? Com quem você tem falado? Você tem falado com alguém que de repente também está pensando da vida assim, de qualquer jeito? Pessoas que não tiveram ainda uma experiência com o Senhor, você vai precisar. É por isso que a gente acredita que um culto de oração, ele é importante, porque no culto de oração a gente vem e abre o coração, e mesmo que seja um culto como esse aqui, que as pessoas vêm à frente, porque você precisa ter irmãos, pessoas que vão estar coladas com você, querendo a mesma coisa, servir a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, amar pessoas, e se colocar à disposição para algo crescente no reino de Deus. Mas às vezes, meus irmãos, a gente passa por fome, ou seja, circunstância e adversidade. Aí de repente vem a situação da morte de um ente querido, outra pancada. Mas aí os filhos se casam, aí uma alegria, se passam 10 anos. E aí o verso agora 5, vai dizer, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sem os dois filhos, e sem quem? E aí outra pancada. O que, que a gente faz quando são pancadas em cima de pancadas? Nós não somos daqueles que vão ficar no chão e na lona. Como é que é o nome do soco lá que o cara do boxe dá no outro? nocaute. Tem vários golpes, né? Mas tem o tal do nocaute. O que, que é isso? Bum! Bum! Caiu e ficou ali. Se contar alguns segundos, né? Não sei quantos segundos, 10 segundos. Aí perdeu a luta. Aí você vê que alguns lutadores, eles caem, mas aí parece que acabou a luta. Foi pro chão. Perdeu. Acabou. Daqui a pouco, no 2, 3, 4, o cara começa a se mexer de novo e começa a se levantar. Deus é um Deus que nos levanta e que não deixa a gente ficar nocauteados. Porque a vida já foi liberada sobre as nossas vidas e a vida é Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Nós não seremos nocauteados. Amém? Inimigo das nossas almas, não que o juiz seja o inimigo. Mas vai ficar contando, ele tomou uma pancada, passando por fome, desemprego, agora perdeu o marido, e agora os dois filhos. Irmãos, às vezes a gente lê a Bíblia, e a gente acha que as coisas estão acontecendo assim. Gente, o que, que é perder o marido? Para a morte. É coisa séria. Pode desestruturar toda uma família. E o que, que é perder filhos? É coisa séria. Filhos são chamados pela Bíblia de herança do Senhor. Filhos, a gente topa trocar de lugar com ele, se isso fosse possível, quando ele está doente. Filhos são filhos. Mais um soco, mais uma pancada. Mas Deus é o Deus que não nos deixa ficar nocauteados e na lona. Mas vai sangrar. Eu estava lendo esse texto, e eu fiquei, vou chegar lá depois, mais à frente, na história, né, da Nora, que vai decidir ficar com Noemi, mas eu fiquei pensando, gente, quantas vezes eu reclamo, quantas vezes eu estou me sentindo nocauteado, e parece que eu não vou conseguir me levantar, quantas vezes uma pancada em cima da outra, do outro, e outra, e outra, parece que a vida só tem coisa ruim, não tem. A vida já foi liberada para nós, eu quero que você saia daqui nesta manhã com isso no seu coração. Por mais que você esteja te enfrentando uma adversidade ou outra, você não vai ficar nocauteado. E aí alguém fala assim, pastor, entrou na palestra de motivação. Não, eu não estou te motivando por motivar, ou tentando fazer isso. Eu estou te pregando a proposta do Evangelho do Senhor Jesus. Porque filhos de Deus não ficam nocauteados. Nós sofremos as adversidades da vida, nós sofremos com as perdas da vida, mas nós vamos nos levantar e nós vamos nos reerguer. E ontem era a Ana que estava aqui, a gente orando por ela, pela cirurgia dela, e hoje ela está aqui na frente já orando pelas mensageiras, e daqui a pouco a gente vai estar sendo usado por Deus. Conheço uma situação de uma jovem que passou por um grande problema. Ela passou por uma situação de uma gravidez indesejada. E ela foi obrigada a fazer o aborto. E um aborto é um aborto. E não por questões ideológicas, políticas, por essa polarização que estão nos levando, nós somos pró-vida. Nós somos a favor da vida, sim ou não? E aquela dor, aquela circunstância difícil, de falar, eu nunca mais vou conseguir ser mãe, uma dor na alma, mas Deus vai me castigar pelo que eu fiz, naquele momento, era um momento difícil, e diante do aconselhamento sendo feito, falou, olha, é verdade, hein? O que você fez foi uma situação muitíssimo grave, é um pecado, e um pecado contra a vida humana, mas você pode pegar essa dor e fazer algo bom. Você pode pegar esse trauma e, se você colocar essa situação diante do Senhor, pedindo perdão e buscando a renovação de Deus, até essa tragédia que você teve que viver poderá ser transformada em algo bom. A situação dessa mulher foi tão grave, ela foi abusada sexualmente e ela ficou grávida, e os caras lá da comunidade dela obrigaram ela a se vingar do agressor de uma maneira brutal. Só que ela olhou para todo esse quadro terrível. Além do abuso, além da gravidez desejada, além do aborto, além dela se vingar, obrigada pelos elementos lá da comunidade dela. Ela transformou essa dor em algo positivo, em algo que poderia acrescentar na vida de alguém. Ela começou a estudar sobre gravidez indesejada, ela começou a estudar o que era um aborto, ela montou uma ONG, ela foi para a batalha, ela foi para as escolas, ela foi onde estavam meninas e meninos que poderiam estar sofrendo abusos e começou a fazer um trabalho de orientação e a partir do trabalho dessa jovem, agora fazendo a palestra sobre o aborto, dizendo para as meninas que elas não poderiam aceitar essa ideia louca de que homens chama a mulher de cachorra, que quando um homem chama uma mulher de cachorra, ele está dizendo, olha, você não vale nada, eu não investiria na sua vida, eu só quero o seu corpo, eu só quero usar você para depois jogar você fora, e assim sucessivamente. E ela se tornou uma palestrante, e depois de algum tempo de palestras e palestras e palestras em escolas, em comunidades, aonde ela podia ir para falar que os problemas em torno de uma gravidez indesejada, que o aborto não é uma bolinha de sangue, como muitos por aí acreditam, e que dizem, não, aborto é uma coisa qualquer, não é uma coisa qualquer. Começaram a chegar as notícias de mães que enviavam mensagens com a foto do seu bebê, porque elas também estavam grávidas e elas estavam assistindo a palestra dessa menina, que foi traumatizada, que também tinha sido abusada e que também tinha em algum momento feito o aborto. E começaram a dizer, olha aqui, meu filho está vivo porque um dia você foi lá e palestrou. Minha filha está completando 3 anos de idade agora porque um dia Deus usou a sua vida para ir lá e abençoar a minha vida, porque se você não tivesse ido lá, eu já estava com o remédio do aborto no bolso, comprado, eu teria tirado meu filho, e hoje eu sou uma mãe super realizada, porque eu permiti que minha filha viesse ao mundo. E da última vez que eu conversei com essa pessoa, 7 crianças tinham nascido a partir das palestras que ela fazia nas escolas, nas comunidades por onde ela passava. A sua dor, o seu trauma, a sua perda, não precisa continuar sendo o ponto final. Pode ter um recomeço, um redirecionamento, um novo propósito de vida. Quantos podem dizer amém? Meu irmão e minha irmã, eu quero muito que você saia. Essa história eu só vou poder continuar no culto da noite. Se você não vier aqui, tem que pelo menos assistir no culto da noite, mas eu vou te dizer, a Noemi vai viver uma das experiências de amor com a sua nora, super importante, contada na Bíblia, de fidelidade nos relacionamentos, mas também de superação. E se você quer ouvir um pouco mais dessa história, eu queria que você assistisse a pregação da noite, porque eu não vou conseguir concluir tudo agora. Eu só vou te dizer, fome na cidade, perda do marido e agora a perda dos filhos. Mas essa mulher teve com quem poderia contar. Essa mulher, em algum momento, toma a decisão de voltar para sua cidade natal, mas ela libera as noras que estavam caminhando com ela. Uma decide voltar para sua terra natal, mas a outra vai dizer, olha, eu quero continuar com você. Eu já consigo hoje ter na minha vida, nos meus relacionamentos, pessoas que eu posso contar, se eu ligar e dizer, preciso de oração, hoje eu posso contar com pessoas que às vezes saem de onde estão, para ir lá me acolher e orar comigo, ou então falar, para aí agora porque eu vou orar com você, telefone, porque eu já fiz isso com outras pessoas, eu já parei no centro de Nova Iguaçu, diante de uma situação que a pessoa compartilhou, eu falei, para, você está fazendo o que agora? Não, vamos orar. Sabe por quê? Porque tudo que a gente planta vai voltar para a gente, sem dúvida nenhuma. Você planta, você colhe. E se você plantou oração na vida de alguém, alguém em algum momento vai orar por você também, em nome de Jesus. Mas eu quero concluir essa primeira parte dessa reflexão, em nome de Jesus, te dizendo que hoje nós estamos aprendendo aqui com a história dessa mulher, que as adversidades da vida elas vão chegar, porque como disse o Rogério, é a vida. As adversidades vão chegar, mas você não será abalado, suas pernas vão ficar trêmulas, vai dar um frio na barriga, cada vez que alguém fala assim, pastor, estou com um problema, chega a me dar uma gastura, como o pessoal diz aí, dá um frio na barriga, mas imediatamente depois que a pessoa me contar o problema, eu vou dizer, vamos orar? Porque quando eu for para casa, eu vou dormir. Porque você pode me procurar e eu não sou bonitinho, legalzinho por causa disso, mas eu acredito num Deus que toma providências, eu acredito num Deus que manda recurso, mesmo quando você já nem imaginava de onde vai vir o recurso, eu acredito num Deus que manda palavra do coração dele para o seu coração, para animar você, para tirar você dessa situação. Porque você não foi feito para ficar no solo, você não foi feito para ficar no chão, você foi feito para ir e dar frutos, e ficar com a sua vida firme e constante, e sempre abundante na obra do Senhor. Quantos podem dizer amém? Escute a mensagem da noite, você vai ver uma das histórias mais lindas de fidelidade em amizade, em companheirismo. Porque as adversidades vão chegar até nós, mas o que nós vamos decidir fazer com elas? E assim como aquela menina que foi traumatizada por causa do aborto, porque teve que se vingar, obrigada da pessoa que a agrediu, mas ela acabou transformando sua dor em um novo ministério, em um propósito de ser e existir, e pôde abençoar, até então 7 vidas tinham nascido, porque ela pegou a sua dor, e utilizou da sua dor, para transformar em uma insatisfação, porque o que eu estou passando hoje, você pode passar também, mas nós não estaremos sozinhos, porque nós servimos a um Deus. Ministério de Louvor, vem para cá, nós vamos cantar uma canção que vai falar sobre amizade, e nós vamos cantar uma canção que fala sobre caminhar junto. Diz a Bíblia, Eclesiastes capítulo 4, a partir do verso 9, coloca para a gente, Felipe, por favor. Eclesiastes capítulo 4, verso 9. Eu queria que você saísse daqui acreditando. Você pode estar passando o que tiver que passar, mas você não está sozinho, primeiro por causa de Jesus que está na sua vida. Você pode dizer amém? Você pode dizer então glória a Deus? Então não fique na lona, não, você não foi nocauteado. Olha o que, que o texto bíblico diz, é um dos textos que eu mais amo na palavra de Deus. É melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Então não vive isolado não, meu irmão. Ah, mas eu não conto meus problemas para ninguém. Tá, é a sua particularidade. Ninguém está querendo saber da sua vida para poder ficar contando lá no ciclo de oração. Mas eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. Quando você abre o coração e compartilha, alguma coisa no mundo espiritual começa a acontecer, sabe por quê? Porque alguém tomou ciência e agora começou a orar pela sua vida de maneira mais intensa. Nós temos um grupo de oração nessa igreja. A gente está orando por todo mundo. Agora, no próximo mês, nós voltaremos aí ao monte, porque a gente gosta disso. A gente, uma vez por mês, pelo menos, a gente vai ao monte, não por nada místico, mas porque a gente está lá na natureza, tempo de comunhão, tempo de qualidade, para a gente subir o monte e orar, assim como Jesus fazia. Mas saiba, quando alguém toma notícia, toma ciência do seu problema e da sua dor, essa pessoa pode sim começar a dobrar o joelho e começar a falar com Deus sobre você. E isso é muito abençoador. E isso é, de fato, uma bênção. Eu sou fruto da oração de alguém. E você pode ser protagonista nessa nova história. Diz o texto bíblico de Eclesiastes, vai dizer no verso 10. Eu quero que você saia daqui sabendo, as adversidades não vão nos parar. Se um cair, se caírem, um levantará o outro. Quando você tem duas pessoas para caminhar junto, porque melhor paga tem do seu trabalho. Pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Você não já passou por uma situação que estava desanimado? E alguém não foi usado por Deus para te falar, vamos lá, mais um culto, mais uma vez, mais uma oração, mais um louvor. É porque alguém estava te estendendo a mão para você se levantar e você não ficar nocauteado. E diz o texto: pobre do homem que cai e não tem quem o levante, pobre do homem que passa por fome e não tem quem o ajude, pelo menos com uma cesta básica, pobre do homem que passa por uma perda, como foi a de Noemi, de um marido, e não tem uma igreja que chega junto, que ora e que vai lá no sepultamento e que abraça, que empresta o ombro. Nós não vamos ficar aqui virtuais. É só legal quando tem festa das crianças, é só legal quando tem o café da manhã do dia dos pais, ou do dia das mães. Não, Deus não está te chamando para isso. E se você que está se aproximando dessa igreja acha que é isso, não é isso. Nós queremos ser intencionais na vida uns dos outros. Ninguém vai ficar sabendo da tua vida para poder ficar contando por aí para os outros, mas nós vamos contar para Deus, porque Deus está interessado na nossa causa, assim como estava interessado na vida de Noemi, como você vai ver no desenrolar da história. E diz o texto da Bíblia, para a gente concluir, olha isso, verso 11, além do mais, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como porém manter-se aquecido sozinho? Como porém passar por um período de necessidade sozinho? Deus nos chamou para a vida da coletividade, em comunidade, por isso tem um sentido de sermos corpo. E encerra esse bloco de texto, dizendo o clássico versículo 12 de Eclesiastes 4. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Vamos falar juntos essa parte B do versículo? Um cordão de três dobras, vamos juntos? Um cordão... É isso mesmo, a terceira dobra é o nosso Deus, na pessoa de Jesus e na pessoa do Espírito Santo. Você foi chamado para viver relacionamentos, e relacionamentos significativos na presença de Deus, porque as adversidades virão, mas você não vai ser nocauteado. Deus não te chamou para você ficar no chão, Deus está te chamando para levantar e andar, seguindo em frente. Amém? Você pode se colocar em pé? Por favor. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Depois eles vão cantar uma música super alegre e eu quero que você venha junto nisso. Mas antes eu queria ter um tempo de oração, primeiro por vocês que estão no altar comigo. Porque vocês que estão no altar junto comigo são tão importantes como o pregador. Mas eu sei que cada um de vocês pode também ter um tipo de dor, algum tipo de adversidade. E nós, líderes, não somos super-homens. Existem pessoas que acham que a gente... Não, mas ele é pastor, ele aguenta tudo. Não, é ministro de louvor, aguenta tudo. Não, a gente vai aguentar porque Deus está na nossa vida. Mas nós também somos humanos. Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém. Então ore pelos seus líderes. Ore pelos seus pastores. Ore para esses e estas que estão todo dia no altar, cantando, louvando e bendizendo o nome do Senhor e ministrando louvores na tua vida. Mas eu também quero orar pela sua vida, então eu peço que você abaixe sua cabeça, por favor, em nome de Jesus. Eu quero orar aqui nessa manhã por homens. A gente está vendo muita coisa aí na internet, né? Homens sofrem calados, homens choram sozinhos, homens não têm com quem conversar. Homens, às vezes, estão enfrentando uma luta interna e ele está ali só pensando como pagar as contas de amanhã, como desenvolver um bom mecanismo para levar a esposa no hospital, para se tratar, os filhos. Homens acabam cuidando de todo mundo e se esquecendo de si. É verdade. Então você que é homem, em nome de Jesus, eu pediria que você levante as suas mãos, em nome de Jesus. Nada místico, nada de dinâmica em grupo, mas eu queria que você levantasse suas mãos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu queria levantar um clamor aqui primeiro para os homens, porque homens, é verdade, muitas vezes estão sofrendo calados, porque as adversidades vieram até eles, e eles estão trabalhando, 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 e às vezes não tem com quem conversar. Então em nome de Jesus, entra com teu Espírito Santo Consolador na vida desses homens agora, na minha vida, Senhor, para que esses irmãos, eles possam seguir os teus propósitos, que eles aguentem firmes, eles não serão nocauteados. Pode abaixar a sua mão. Mulheres, levante-me de suas mãos em nome de Jesus. Meninas, levante suas mãos. Senhor Deus, hoje tem se falado tanto da violência contra a mulher, e é verdade. Mulheres muitas vezes estão sendo violentadas caladas. A vida para elas às vezes está sendo difícil, trabalhando fora de casa, chegando no terceiro turno, para também dar conta de tudo dentro de casa. E muitas vezes ela está sendo ali bombardeada por tantas tarefas, porque tem que ser, porque tem que acontecer. Então, em nome de Jesus, seja qual for a necessidade da irmã que está aqui nesta manhã, Pai, eu peço que o Senhor entre com provisão vinda do alto, que o Senhor, como a terceira dobra, nós estamos vivendo a vida em relacionamento, uns com os outros, mas o Senhor é o diferencial da nossa existência, e que o Senhor seja o diferencial na vida dessas irmãs, que muitas vezes estão sobrecarregadas, cuidando do marido, cuidando dos filhos, trabalhando fora, e ainda tendo que dar conta da casa. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor use o marido dela, que o Senhor use os homens, para que eles possam cuidar e amar em nome de Jesus, dessas irmãs, para que elas possam florescer e continuem sendo mulheres virtuosas, assim como a criança, assim como o adolescente, o junior, o jovem que está sobrecarregado, em nome de Jesus, que nós aqui possamos descobrir irmãos, de fato, que oram por nossas vidas, que intercedem por nós, mas acima de qualquer coisa, que todos nós aqui possamos crer que nós estamos alicerçados em Cristo Jesus, e o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso rochedo, o Senhor é o nosso porto seguro para a glória do teu nome. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém.